Ressonância é o assunto de Ouvindo Circuitos de hoje. Ressonância é um assunto que não é complicado, mas que causa bastante confusão, especialmente pela nomenclatura, né? O que se chama frequência de ressonância. Acho que a gente pode começar por aí, a falar sobre ressonância. Mas vamos lá. Antes de falar exatamente do que é frequência de ressonância, vamos definir o que é ressonância. Então, ressonância, obviamente, não existe só em circuitos elétricos e eletrônicos. Você tem ressonância em sistemas acústicos, em sistemas mecânicos, e etc. Né? Você pode pensar, por exemplo, na frequência de ressonância de uma estrutura, né? Uma estrutura civil, por exemplo, uma ponte, sei lá, um prédio. Você pode pensar em frequências de ressonância de instrumentos musicais. Então, ressonância não é algo que se restringe ao universo dos circuitos elétricos e eletrônicos. Na verdade, na física, esse conceito é muito usado para falar sobre qualquer tipo de sistema físico que tenha uma oscilação natural, né, presente algum mecanismo de oscilação natural próprio, né, ou seja, espontâneo, e que quando existe um estímulo externo que tenha uma frequência semelhante, né, parecida, idêntica ou parecida, justamente com essa frequência de oscilação natural, ocorre o fenômeno de ressonância, que em geral é visto como um processo de amplificação. Ou seja, você tem lá um sistema que já oscila naturalmente, aí você vai lá e excita esse sistema com uma frequência que é igual à frequência que ele já naturalmente oscila, aí você vai ter uma oscilação maior ainda. Ou seja, vai acontecer algum tipo de amplificação nesse processo. Então isso acontece em várias situações na física. Por exemplo, na parte de ótica, você tem muitos processos de ressonância que envolvem absorção e emissão de luz. Só para citar um exemplo. E bom, como é que isso se traduz então para circuitos elétricos e eletrônicos? Então os circuitos também possuem, alguns circuitos, não todos, possuem frequências de oscilação natural. Então eu acho que é por aí que vale a pena a gente começar. O que, que é essa frequência de oscilação natural? E quando que ela existe? Então, vamos lá. Isso a gente pode voltar um pouquinho e olhar lá para a resposta transitória dos circuitos. Vocês estudaram resposta transitória de circuitos de primeira ordem e de segunda ordem, certo? E vocês viram que quando o circuito é de primeira ordem, a resposta transitória é uma exponencial decrescente. Claro, supondo que o circuito é passivo, né? Ou seja, que os polos da função de transferência, no caso o polo, porque de primeira ordem, está do lado esquerdo do plano complexo. Na verdade, está no eixo real, semi-eixo real negativo do plano complexo. Não é isso? Então, se a resposta transitória é uma exponencial, então ele não tem uma frequência de oscilação natural. Ele não oscila naturalmente. Pelo contrário, ele decai exponencialmente. Mas os circuitos de segunda ordem, esses podem oscilar. Reparem, podem, não quer dizer que necessariamente eles vão oscilar. E aí vai depender da posição também dos polos. Ele vai oscilar se os polos forem complexos conjugados. Não é isso? E aí o que vai acontecer? O circuito vai ter uma frequência de oscilação. Então se você, por exemplo, dá uma condição inicial, digamos que seja um circuito RLC, você dá uma condição inicial lá, põe uma energia inicial no capacitor ou no indutor, aquele circuito vai oscilar ao longo do tempo. Então ele vai gerar uma corrente barra uma tensão, geralmente os dois ao mesmo tempo, né, que vai oscilar. Então ela vai ficar oscilando lá ao longo do tempo e eventualmente vai tender a zero. Então vai ter uma frequência de oscilação. Essa frequência é a frequência de ressonância? Não. E aí que a confusão começa. A gente tem várias definições a respeito dessas frequências. Então vamos lá. Primeiro, essa frequência que eu estou falando, que é a frequência que um circuito naturalmente oscila, se você der uma condição inicial para ele, ou nem precisa dar condição inicial, pode aplicar um degrau nele, pode aplicar um impulso, seja lá o que for, essa resposta vai aparecer. Isso vocês já viram. Isso faz parte da resposta transitória, do circuito. Ela vai aparecer normalmente, naturalmente, se vocês aplicarem lá as leis de Kirchhoff para obter a função de transferência, vocês vão ver, na hora de calcular a transformada inversa, que isso vai aparecer independentemente de qual for a entrada. Então, olha o adjetivo que eu estou usando. O circuito está oscilando naturalmente. Tá? Então, essa é uma espécie de oscilação natural. Mas, reparem, como eu falei, essas oscilações tendem a zero. Por quê? Porque todos os circuitos, na prática, vão ter lá pelo menos um elemento que se comporta como uma resistência. Vai ter alguma perda de energia. Então, esse elemento responsável pela perda de energia vai fazer com que essa resposta tenda a zero. Que nos nossos esquemas dos circuitos está representado lá por uma resistência, no mínimo uma resistência. Tem um resistor lá que faz isso. Ele vai dissipar energia, certo? Então a gente tem essa oscilação natural, mas então, como ela tende a zero, a gente chama ela de amortecida. Então anotem aí na cabeça de vocês, que isso é um podcast, então né, vocês não imaginam que vocês estejam com papel e caneta agora. Então, essa é a frequência de oscilação natural amortecida. Não é a frequência de ressonância. Calma, chegaremos lá. Existe uma outra frequência, essa sim, muito mais famosa e muito mais usada. Quer dizer, relativamente mais usada. Que é o conceito seguinte, vamos lá. Considere esse circuito, ele tem lá um resistor, não é isso? Pelo menos um resistor. E esse resistor é o responsável por fazer a energia ser perdida. E, enfim, e a resposta tender a zero. Aí a gente faz a seguinte pergunta. O que aconteceria se eu tirasse esse resistor fora? Não ia sobrar resistor nenhum no circuito. Só ia sobrar lá o capacitor e o indutor. Ainda estou assumindo que é um circuito RLC, para simplificar. Só vai sobrar um capacitor e indutor. Os resistores vão sumir. Cuidado também com esse conceito de sumir. Eu aqui não estou dizendo nem que é arrancar fora o resistor, que seria substituir por um aberto, e nem estou dizendo que é fazer o resistor igual a zero, que faria que ele se transformasse num curto. Que na verdade depende do caso. Então, de acordo com o caso, por exemplo, se for um circuito RLC série, eu transformaria o resistor num curto. Se fosse um RLC paralelo, eu transformaria num aberto. Para quê? De forma que só sobe um indutor e um capacitor no circuito, e que tenha caminho para a corrente. Ou seja, continua sendo um circuito, da definição de circuito, né? Que tem um caminho para a corrente. Então, vamos supor que isso foi feito. Então, eu arranquei fora o resistor, todos os resistores. Eles não existem mais. O que vai acontecer? Você vai dar uma condição inicial no capacitor ou no indutor, e aí o indutor e o capacitor vão ficar transferindo energia um para o outro. Ad eternum, porque não tem nenhum elemento que vai fazer essa energia ser dissipada em forma de calor. Então a energia que está armazenada no campo elétrico do capacitor vai ser transferida para o campo magnético do indutor e vice-versa. Então vai ficar uma troca de energia entre os dois para sempre. Então ele vai oscilar e não vai amortecer. Isso vai gerar uma senoide que vai ficar, que vai existir para sempre. Tá? No mundo ideal, claro que isso não existe na vida real, mas no mundo ideal eles ficariam lá trocando energia entre si para sempre. Esse a gente chama de frequência de oscilação natural não amortecida. Repare, continua sendo natural. Por que natural? Porque não tem nenhuma frequência externa sendo aplicada no circuito. Eu só apliquei uma condição inicial e deixei o circuito quieto, depois fui embora para casa, deixei o circuito lá sozinho. Ele está oscilando lá, tranquilão. Então isso aí a gente chama de oscilação natural. Natural nesse sentido. É porque o sistema naturalmente oscila, você não precisa forçar a oscilação em cima dele. Tá? Então, resumindo, até agora nós temos dois tipos de oscilação. Nós temos a oscilação natural amortecida e a natural não amortecida. São dois tipos de oscilação, tá? A gente respectivamente representa pelas letras ômega D e ômega N, certo? No diagrama de polos e zeros, ômega D, que é a frequência de oscilação natural amortecida, corresponde à parte imaginária dos polos. E ômega N, que é a frequência de oscilação natural não amortecida, corresponde ao módulo dos polos, tá? Então reparem que ômega N sempre é maior do que ômega D. Maior é igual, né? Se você assumir um circuito que já não tenha resistor nenhum desde o início. Então ômega N é maior ou igual a ômega D. Ou seja, a hipotenusa é sempre maior do que os catetos, né? No caso, é um triângulo retângulo que tem aí no plano complexo. O que, que ressonância tem a ver com isso? Então, agora vamos sair do mundo das oscilações naturais e vamos passar para o mundo das oscilações forçadas. O que, que é uma oscilação forçada? É uma fonte senoidal que você botou no circuito. Você pega o circuito e põe lá agora uma fonte senoidal. Então, a oscilação agora não está vindo naturalmente do sistema físico, não está vindo naturalmente do circuito. É uma oscilação forçada por uma fonte. Tem uma fonte lá que está forçando uma corrente alternada. Não é isso? Então, o que, que acontece se você coloca uma fonte dessas num circuito que apresenta esse fenômeno de ressonância, né? Então, o fenômeno de ressonância é o quê? É um circuito que, quando você coloca essa fonte externa e essa fonte está próxima, não é o mesmo valor, mas próxima da frequência de oscilação natural não amortecida do circuito, ele vai apresentar algum tipo de amplificação, ou seja, a saída vai ser maior do que a entrada em amplitude. Isso é um conceito geral de ressonância. Isso vai acontecer em qualquer circuito que naturalmente apresente uma oscilação? Não. Não é. Não é verdade. Nem todos os circuitos que apresentam oscilação natural, ou seja, nem todos os circuitos que têm um comportamento subamortecido vão apresentar ressonância. Tá? Não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. Ou seja, todo circuito que apresenta ressonância necessariamente precisa ser subamortecido. Né? Ou seja, em termos mais técnicos, né, a parte imaginária dos polos tem que ser maior do que a parte real. Se você tiver um circuito subamortecido, ou seja, os polos são complexos conjugados, nos quais a parte imaginária dos polos é maior que a parte real, aí você tem a condição suficiente para se ter ressonância. Ou seja, se você aplicar no circuito uma frequência que esteja dentro de uma certa faixa, ele vai responder de uma certa maneira que a amplitude da saída vai ser maior do que a da entrada. Mas essa definição não é muito boa. Essa definição que recorre à amplitude não é muito boa, porque existem certos circuitos que apresentam ressonância, ou seja, apresentam um fenômeno de ressonância, só que a amplitude da saída não é maior do que a da entrada. Isso existe. E mesmo assim existe ressonância. Porque reparem o seguinte, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com polos da função de transferência. Ou seja, tem a ver com os modos do circuito. E como eu estou falando aqui, a própria frase já ajuda a gente a lembrar disso. Isso são modos do circuito, isso não tem a ver com a saída. Você pode ter um circuito com 10 elementos, então você vai ter 10 funções de transferência diferentes com relação à mesma fonte. Mas não interessa, ressonância é um fenômeno do circuito, porque tem a ver com os polos. A gente já viu isso aqui. Os polos são iguais para todas as funções de transferência de um mesmo circuito. Então, existem certas saídas. Por exemplo, um circuito RLC série, saída no resistor, não interessa o que a gente faça, a amplitude da saída nunca vai ser maior do que a da entrada. Então, quando a gente fala de ressonância, apesar do conceito geral de ressonância falar sobre amplitude da saída, amplitude da entrada, não é a melhor forma de falar sobre isso. A melhor forma é você falar que ressonância é uma condição do circuito na qual ele tem essa capacidade de oscilação natural, em que o amortecimento é pequeno, relativamente pequeno, e isso tem a ver justamente com a parte imaginária dos polos ser maior que a parte real, e que em algumas saídas desse circuito você pode ter amplificação, mas não necessariamente em todas. Né? O que vai acontecer, na verdade, nessas saídas, que é o exemplo do circuito RLC série com saída no resistor, vai ser que a largura de banda dele vai ficando cada vez mais estreita. Ou seja, no caso, ele implementa o filtro passa-faixa, e a largura de faixa dele, a largura de banda dele, vai sendo cada vez mais estreita conforme a ressonância vai aumentando. Então reparem que não tem a ver só com amplitude. Então, ressonância, vocês até podem tratar a ressonância como um fenômeno em que existe um tipo de amplificação, quando existe uma excitação externa em uma frequência que é próxima à frequência natural de oscilação não amortecida, mas não é igual. Tá? Inclusive, o valor máximo, né, da amplitude da saída não é igual quando a frequência é igual à frequência de oscilação não amortecida. O valor é diferente, tem como demonstrar isso fazendo uma continha. Vai depender justamente da razão, da proporção entre a parte imaginária e a parte real dos polos, né, que tem a ver com o fator de amortecimento, né, aquela letra grega xi, que na verdade é a relação da parte real com o módulo, então tanto faz, né, na verdade, é o cosseno do ângulo que os polos formam com o eixo real. Então, a partir daí, desde o conhecimento desse fator de amortecimento, a gente consegue calcular qual é essa frequência para a qual a amplitude da saída é máxima. Não é exatamente ωn, não é o valor da frequência. Também não é ωd, não é nenhuma das duas, mas é próxima às duas. Tá, então, ressonância, concluindo aqui, é um fenômeno do circuito inteiro, não é de uma saída do circuito, e que depende da existência de subamortecimento, mas que não é suficiente. Então, tem que ter mais do que subamortecimento, você tem que ter uma condição em que a parte imaginária dos polos é menor que a parte real, e aí, em algumas saídas do circuito, você vai ter esse fenômeno de amplificação, ou seja, a amplitude da saída maior que a da entrada, mas não necessariamente em todas as saídas. Bom, esse assunto não foi totalmente esgotado por esse podcast, tá? Esse é um assunto que tem... Sim, você pode falar bastante sobre ressonância. A gente poderia falar aqui sobre como o capacitor e o indutor se comportam, fazer o cálculo dessa função, dessa frequência de oscilação não amortecida, que é justamente aquele 1 sobre raiz de LC. Não estou entrando nesses detalhes. Então, isso aí, vocês recorram aos vídeos que existem já sobre circuitos, e recorram aos livros, enfim. Isso é um assunto bastante importante e que, como eu falei lá no início, não é restrito ao estudo dos circuitos elétricos. Ele se aplica a vários sistemas físicos de naturezas totalmente distintas. Valeu, gente, eu acho que eu já falei demais. Então, obrigado pela audiência nesse longo episódio e até a próxima.